Convido você a abrir sua Bíblia comigo, no Salmo 51. Salmo 51. Você que tem sua Bíblia tradicional de papel, você que tem eletrônica aí no seu telefone, celular, você possa nesse momento ter texto do Salmo 51 em suas mãos. Neste momento eu leio a partir do verso 1, na paráfrase da Bíblia Viva. Ó Deus, dá-me o perdão por causa do teu grande e fiel amor. Apaga a terrível mancha dos meus pecados pela tua misericórdia. Limpa-me completamente da minha culpa. Deixa-me limpo de pecados. Reconheço que pequei vergonhosamente, o meu pecado me persegue dia e noite. Pequei contra ti, somente contra ti. Eu sei que condenas o mal que cometi. Tu tens toda razão em me castigar, o teu julgamento é perfeitamente justo. Verso 5. O fato é que já nasci pecador, sim, desde o momento que minha mãe me deu à luz. A tua vontade é ver a verdade no coração do homem. Por favor, ajuda-me a conseguir tua sabedoria no meu coração. Ensina-me em particular. Limpa-me com sangue purificador e ficarei puro de verdade. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Agora já me castigaste, fazendo todo o meu corpo sofrer. Devolve-me a alegria que eu tinha antes. Não fiques olhando aos meus pecados. Apaga as minhas falhas todas. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloca dentro de mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Não me abandones, não tires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me de volta a alegria da tua salvação. Dá-me o desejo sincero de te servir. Assim poderei ensinar teus caminhos a outros pecadores e eles voltarão a ti arrependidos. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da culpa desse crime. Então cantarei louvores a ti. Abre, Senhor, os meus lábios e contarei ao mundo a tua justiça e o teu perdão. O que desejas de mim não são belos atos religiosos, trazer ofertas queimadas e sacrifícios. Se fosse esse o teu perdão de justiça, eu já teria trazido muitas ofertas. O que realmente exiges do pecador é um espírito humilhado. Tu não desprezarás a pessoa que tem um coração arrependido e muito triste por causa do pecado. Ó Deus, Pai eterno, se neste momento em que temos tua palavra em nossas mãos, neste momento que acabamos de ouvir, Senhor, a prece, a súplica, o clamor de arrependimento, aqui teu filho suplicando misericórdia, buscando perdão. Suplico a ti, Senhor, que da mesma forma a tua graça possa ser derramada sobre cada um de nós nesse momento, Senhor. Cada um de nós somos pecadores. Temos dificuldades e falhas na nossa vida, Senhor. E ajuda-nos, Pai, que possamos viver a experiência real de arrependimento e de transformação. Assim como o teu servo Davi teve uma vez em sua vida, iluminado e inspirado por teu Santo Espírito, escreveu, Senhor, essa que é muito provavelmente a mais extraordinária prece de arrependimento que encontramos em tua palavra. E, bom Deus, nesse momento suplico que tu possas uma vez mais falar o nosso coração. Transforma-nos, Senhor. E que possamos viver segundo tua vontade. Isso eu te suplico em nome e por amor do teu filho amado Jesus. Amém, Senhor. Bom sábado. Feliz sábado a cada um de vocês. Uma alegria imensa revê-los. Já estava com saudades. Eu sempre digo, fico 2, 3 semanas fora, parece que passaram 6 meses. Bom demais estar de volta aqui a Nova Semente nessa manhã. É sempre com alegria quando tenho a oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus, não só no período da tarde, mas também de manhã com vocês que são membros e frequentadores assíduos aqui de nossa comunidade. Saudades, saudades de vocês. Bom estar de volta. Estamos já algumas semanas desenvolvendo uma nova série na comunidade intitulada Canções da Vida. Juntamente com os pastores, desde o começo do ano nós mencionamos a possibilidade entre nós de fazer uma série focada no livro dos Salmos, e chegou o momento. Confesso a vocês que essa é a primeira vez no meu ministério, 23 anos, que estou dedicando um momento especial só sobre o livro dos Salmos. O livro dos Salmos faz parte dos livros poéticos do Antigo Testamento. É o maior livro da Bíblia em tamanho, 150 capítulos, 150 salmos, no qual encontramos cânticos, poemas, alguns deles proféticos, que estão aqui no coração, na parte central da palavra de Deus. É interessante, queridos, que o livro dos Salmos eram utilizados pelo antigo Israel como um inário, como fonte de inspiração, de louvor, e hoje são utilizados como orações e louvores, não apenas no cristianismo, mas também no judaísmo e também no islamismo. O Alcorão, no capítulo 17, verso 82, se refere aos salmos como um bálsamo. Até mesmo nossos irmãos muçulmanos, eles assim levam em consideração esse livro tão especial, o livro dos Salmos. O livro dos Salmos foi escrito num período de aproximadamente 600 anos. Seu início ali por volta do ano 1000 a.C. até o ano 400. A autoria dos Salmos, a grande maioria, sabemos bem quem é o autor, Davi. E com convicção, Davi escreveu 73 dos 150 salmos. Asaf é considerado o autor de 12, os filhos de Corá 9, Salomão 2, Emá, Etã, Moisés, cada um escreveu pelo menos um salmo. E cerca de 49 nós não sabemos os autores. O livro dos Salmos, ele é dividido em 5 partes. A primeira delas chamada a parte davídica, e é do capítulo 1 até o 41, que foram escritos por Davi. E principalmente aqui o foco foi antes da sua morte. Davi escreveu em vida e foi os salmos ali depois foram agrupados. O segundo livro, do 42 ao 72, é adicionado no período de Salomão. O livro 3 e 4, que é do 73 até 89, e depois do 90 até o 106, muito provavelmente foram compilados durante o período do exílio dos israelitas. E o último livro, o livro 5, provavelmente preparado no período de Esdras, que é do Salmo 107 até o 150. Por que o livro dos Salmos encontra um lugar tão especial no nosso coração? Muito provavelmente o livro mais lido da Bíblia. E uma das razões, queridos, é porque no livro dos Salmos nós encontramos ali expressões, encontramos experiências, emoções, sentimentos pessoais, demonstrações de gratidão, expressões de dor, momentos de sofrimento, experiências que todos nós, como seres humanos, passamos. Muito provavelmente essa é a razão pela qual o livro dos Salmos atrai a nossa atenção, porque ao ler os Salmos, ao ler cada um dos versos, nós encontramos ali um paralelo com nossa própria vida. Eu tenho certeza, se desse a oportunidade a cada um de vocês, estamos aqui provavelmente perto de 500 pessoas hoje aqui, cada um de vocês diria: esse é o meu salmo predileto. Só fazer um teste aqui, quem gosta do salmo 23? Maioria. Hã? Salmo 119, alguns, né? Salmo 1, 86, 121, cada um de nós tem em nosso coração um lugar especial para um dos salmos. Provavelmente cada um de nós tem uma história pessoal sobre os textos que nós encontramos aqui. Poemas de louvor. Uma coisa interessante, a título de curiosidade, quero transmitir a vocês essa manhã, é que o livro dos Salmos, como poesia, e poesia hebraica, não poesia em português, há uma diferença, porque a poesia na nossa língua, ela tem a ênfase no som. É, nós buscamos rima. Nós buscamos ali a métrica. Em hebraico, os arranjos se repetem não com o som, mas com os pensamentos. Uma outra característica é o ritmo. Nós não conseguimos enxergar na nossa língua, mas no original hebraico há marcas de acentuação que indicam onde a ênfase naquela determinada frase deve estar. Infelizmente, nós perdemos isso com a tradução. E também nós encontramos na poesia hebraica diversas figuras de linguagem, metáforas, que expressam exatamente esses sentimentos, essas emoções. O livro dos Salmos, ele possui pelo menos 7 tipos de Salmos. Quero mencionar de maneira rápida aqui. Nós encontramos os Salmos de louvor, por exemplo, o Salmo 33, o 103, o 139. Alguns Salmos que trazem características históricas, momentos da história de Israel. 68, 78, 105, 106. Salmos relacionais, a relação do ser humano com Deus. E aqui provavelmente o melhor exemplo é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Salmos imprecatórios, que são salmos na qual o salmista suplica a intervenção de Deus em relação aos seus inimigos. Aqueles que atacavam, os ímpios. Salmo 69, 109, 137. Salmos penitentes, salmos em que encontramos o arrependimento de maneira profunda no coração do salmista, e muito provavelmente o salmo de hoje, o salmo 51, é o melhor exemplo de um salmo de penitência. Salmos messiânicos, são diversos, 2, 8, 16, 22, 40, 45, a lista é longa, que apresentam o Messias, aquele que viria como Salvador. E a sétima categoria, os salmos litúrgicos. Salmos utilizados na liturgia, que encontramos o 30, 92 e o do 120 até o 134. Características distintas em cada um deles. Mas uma era especial e única a todos. O seu gênero, apesar de certa forma os tópicos serem distintos, o termo terrilim, que significa cânticos de louvor, é o mesmo termo utilizado no grego, é psalmoi, de onde vem a palavra salmo, significam cânticos acompanhados ao som do saltério, de um instrumento musical. Por isso o livro dos Salmos, em outras palavras, queridos, é uma coleção de canções, músicas. Cada um deles, todos os salmos, eram recitados através da música, com instrumentos musicais. Eles se constituem em um hinário litúrgico para uso no templo, especialmente em Jerusalém, e depois essa prática foi transferida para a sinagoga judaica. Por essa razão, estamos chamando essa série como Canções da Vida. Até aqui os pastores, pastor Fabiano e pastor Felipe, já nos apresentaram o Salmo 1, o Salmo 139, o Salmo 133 no último sábado. E hoje eu vou ter a oportunidade de maneira rápida compartilhar com vocês algo sobre o Salmo 51. Ele vivia como muitos hoje vivem. De certa forma, buscando aparentar que as coisas iam bem, buscando ali sucesso naquilo que fazia, mas algo na realidade não ia tão bem assim. Ele era uma pessoa especial. Ele sabia disso. Atraente, bonito, como dizem por aí, saradão, cheio de entusiasmo, coragem nunca lhe faltou. Na realidade, era uma pessoa visionária, um tremendo líder, e as pessoas, em virtude do seu carisma, sempre tinham o desejo de seguir aquilo que ele apresentava. Nasceu e cresceu ali no interior do país que ele vivia, ajudava seus pais ali da melhor maneira possível, naquilo que lhe era apropriado, nas terras da família. Mas um dia ele foi atraído pelo poder cativante da vida urbana. Mudou-se, estudou, cresceu. Pouco a pouco ele foi demonstrando esse tino para a vida política. De repente se torna um homem com poder, dinheiro, status e respeito de todas as pessoas. Ele era visto pela sua comunidade como um pai, como um líder, como um esposo exemplar. Além disso, ele também era conhecido por todas as pessoas pela sua vida religiosa. Um homem temente a Deus, devoto ali às tradições da sua família, e tudo parecia seguir na vida daquele homem mil maravilhas. Mas como mencionei há pouco, nem tudo ia tão bem assim. Na realidade, por quase um ano, ele carregava um segredo que o destruía por dentro. Ele fez de tudo para que ninguém descobrisse. De maneira direta e intencional, ele toma decisões para encobrir seu pecado. Afinal, o que pensariam dele? Que imagem teriam dele? Só que ele sabia muito bem o que havia acontecido. Seu segredo? Ele havia sido infiel à sua esposa. Numa recaída amorosa, ele teve um caso extraconjugal com uma linda mulher casada. E nesse relacionamento, que não durou muito, para piorar a situação, sua amante fica grávida. E ele vai tomando decisões para tentar contornar a situação, decisões que só pioram as circunstâncias. Sem saber o que fazer, ele decide matar de maneira indireta o esposo da amante. Agora, além de adúltero, ele se torna também assassino, por ter encomendado a eliminação do marido da amante. A princípio ele pensou que a estratégia era perfeita. Depois do enterro do marido, ele se coloca como uma pessoa bondosa, aceita de bom grado ter a viúva em sua casa, e dessa maneira ele pensa que tudo estava solucionado. Mais uma vitória. Ele imaginou que tudo estava bem, mas mal sabia ele que a farsa estava para ser desmascarada, porque um dos seus melhores amigos também era amigo de Deus. E esse melhor amigo recebe a ordem de Deus: vá até seu amigo e conte para ele uma história. E queridos, nós conhecemos bem o relato. O momento em que o profeta Natã se aproxima daquele homem, o rei Davi, e conta a ele uma história. Davi, deixa eu te contar uma história, querido. Você está bem hoje? Senta aí. Havia um homem aqui no reino, rico. Rico. Com muito gado, ovelhas. Mas esse homem recebeu a visita de alguém, um viajante, e ficou com dó de matar das suas ovelhinhas para dar de comida para esse viajante, para esse visitante. E aí, ele resolveu pegar a única ovelhinha de um homem pobre aqui no reino. Naquele momento, quando Davi escuta a história, eu convido você a colocar o dedo aí em Salmo 51, vamos voltar. Mas que se você pudesse virar as páginas da sua Bíblia até 2 Samuel, no capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 4. Diz a Bíblia que chegando um viajante, um homem rico, e aqui Natã contando a história ao rei Davi, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Diz a Bíblia no verso 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Natan, me fala quem é! É só você pegar um espelhinho. É você. É você. Quis naquele momento o coração de Davi parou de bater. Naquele momento Davi estremeceu-se de maneira completa. Suava frio. Naquele momento Davi compreendeu que não há como fugir de Deus. Naquele exato instante que ele é desmascarado, no verso 13, Davi diz a Natan: pequei. Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E foi nesse momento, queridos, nesse momento de desespero, nesse momento em que Davi sente de maneira plena o peso da culpa sobre ele. No momento que ele percebe todas as decisões erradas que ele havia cometido. É nesse momento de dor, tristeza, choro, angústia, desespero que Davi escreve o Salmo 51. Canção de arrependimento. Salmo dividido em quatro partes, do verso 1 até o 4, um momento em que ele suplica por misericórdia, por perdão. Do verso 5 ao 12, um momento que ele suplica em restauração, purificação. Verso 13 a 17, ele ora e suplica a Deus em sua oração por transformação. E ao final, versos 18 e 19, a oração de súplica por uma bênção. A conclusão de sua poesia. Se cada salmo era uma canção, eu fico imaginando Davi, depois que escreveu, como ele cantou pela primeira vez esse salmo. Queridos, nós encontramos nesse salmo o caminho para aqueles que buscam uma transformação interna, profunda. Aqueles que buscam viver a experiência de arrependimento e perdão. Eu quero, nesses minutinhos que temos antes de concluir, apresentar a vocês pelo menos aqui quatro passos que Davi tomou. Quatro passos que cada um de nós precisa tomar se nós buscamos ter e viver a experiência de transformação. Primeiro deles: volte-se para Deus. Foi o que Davi fez. Davi, ele acorda para a realidade. Se você lembrar-se comigo da experiência de um outro jovem que também cometeu erros em sua vida, aquele jovem que pede a herança do seu pai, e conhecemos ele como filho pródigo, lá em Lucas, no capítulo 15. No momento que ele está distante, ele gasta todo o dinheiro, vem a fome. Você se lembra bem a história? Ele está ali cuidando dos porcos, diz o texto bíblico que, caindo em si, ele acordou. A gente diz, caiu a ficha. É o momento em que ele percebe, o que é que eu estou fazendo aqui? Da mesma forma, Davi acorda. Neste momento, Davi, ele percebe o erro que havia cometido. E ele diz logo no primeiro verso, e assim começa esse salmo extraordinário: tem misericórdia de mim, ó Deus. Misericórdia, bondade, amor e graça, queridos, expressos de maneira concreta. Davi suplica a Deus: Deus, tem misericórdia de mim. E Davi, ele conhecia, queridos, o amor de Deus. Quando lemos os outros salmos, percebemos que ele sabia quem era esse Deus. Interessante que ele diz, tem misericórdia de mim, e ele explicitamente menciona, segundo o teu constante amor. Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua grande compaixão. Davi sabia com quem ele conversava nesse momento. Deus, o próprio Deus havia prometido, e Davi se lembrou, lá no texto que encontramos em Êxodo, capítulo 34, 6 e 7. Deus diz, sou Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, para manter o meu amor a milhares e perdoo a maldade, a rebelião e o pecado. Davi sabia quem era esse Deus. E Davi se volta a ele, suplicando misericórdia e perdão. Davi orou por misericórdia. E queridos, se entre vocês, aqui entre nós, há pessoas que hoje sentem o peso da culpa, o peso do pecado. Esse é o primeiro passo. Quem sabe hoje aqui, antes de sair por aquela porta, volte o seu coração a Deus e suplique a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas ele não para aí. Voltou-se a Deus, e voltar-se a Deus é o primeiro passo. Davi ora por misericórdia, mas ele também ora por purificação, pela purificação do seu pecado. Verso 2, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Verso 7, ele diz: purifica-me com hissopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele ora e suplica por purificação. E é extraordinário que no verso 7 ele diz: purifica-me com hissopo. Davi sabia do significado desse momento, dessa cerimônia que havia sido instituída muito tempo antes. O povo de Israel ali sendo liberto do cativeiro egípcio. O momento em que Moisés orienta: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. Êxodo 12, a partir do verso 21. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de hissopo com sangue, no sangue que estiver na bacia, e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Molhem um feixe de hissopo no sangue. E Davi, quando diz: purifica-me com hissopo, em outras palavras, ele se referia exatamente ao poder restaurador, ao poder purificador, à graça e misericórdia que o Messias traria, não só a ele, como a cada um de nós. Davi ainda não conhecia Jesus, mas sabia que ele viria. Davi sabia que, de alguma forma, a purificação do seu, a purificação, queridos, do nosso pecado, seria possível. O cordeiro era a solução. Ao ver seu pecado, ao ver seu erro, Davi suplica: Senhor, purifica-me com isso. Purifica-me com o sangue do cordeiro. Senhor, purifica a minha alma. E assim ora Davi. E essa, quer dizer, é a base do nosso perdão. Não aquilo que você e eu podemos fazer, mas aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E por isso hoje nós podemos estar seguros do perdão desse Deus. E é por isso que Davi ora por purificação. Ele se volta a Deus, ora por purificação. Mas o terceiro passo, muito provavelmente o mais importante, Davi aqui, ele confessa seu pecado. E ele faz isso em pelo menos 5 áreas, na qual a seriedade do seu erro o acomete. No verso 3, Davi, ele de maneira clara diz: pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, o peso da culpa. Davi não conseguia tirar isso da sua mente. Por meses ninguém sabia de coisa alguma, mas o peso da culpa o destruía. O meu pecado está sempre diante de mim, eu sei o que eu fiz, eu conheço as minhas transgressões. E Davi também confessa seu pecado como algo que o separou desse Deus. No verso 4, logo na primeira parte, ele diz: contra ti somente pequei. E aqui ele coloca de maneira textual o que ele havia dito a Natã quando havia sido desmascarado:
pequei contra Deus. E na sua canção, Davi coloca ali explicitamente: pequei contra ti somente pequei. Queridos, uma coisa que nós precisamos entender é que o pecado nada mais é do que a separação nossa de Deus, viver separados de Deus, viver contra a vontade desse Deus. Obviamente outras pessoas sofreram. No caso de Davi, Batseba sofreu, Urias sofreu, o filho que nasceu sofreu, o reino inteiro sofreu pelo pecado daquele homem. Mas acima de tudo, queridos, o pecado é contra Deus. E uma outra característica da confissão de Davi é que não havia justificativa. Ele não coloca desculpas. Na segunda parte do verso 4 ele diz: fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas, puro quando julgas. Senhor, o que o Senhor decidir, eu aceito, porque o Senhor está certo. E aqui Davi, ele vindica a justiça de Deus. Ele sabia de maneira clara que separar-se de Deus, o resultado é morte, morte eterna. Aquilo que Paulo diria no Novo Testamento: salário do pecado é a morte. Davi também reconhece em sua confissão a sua natureza pecaminosa no verso 5. Certamente em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Mas muitos usam sua natureza pecaminosa como justificativa pelo seu erro. Não fez isso Davi. Ao contrário, nesse momento ele assume que sem perdão de Deus não havia esperança a ele, em virtude da sua natureza. E finalmente no verso 6, Davi sabia da importância de estar conectado com Deus. Certamente tu amas a verdade no íntimo. No oculto me fazes conhecer a sabedoria, a importância de viver em verdade com Deus. Voltar-se a Deus. Orar por purificação, confessar seu pecado. E finalmente, o quarto passo que Davi toma, e o passo que nós precisamos tomar, é a busca intencional e constante por restauração. Davi queria mais do que perdão. Davi queria real transformação. E por isso que muito provavelmente no mais belo verso, pelo menos assim eu acho, verso 10, Davi diz: crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. De certa forma, Davi como que preveu o que o profeta Ezequiel escreveria séculos depois. No momento em que Deus diz: darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês, tirarei de você o coração de pedra e lhe darei o coração de carne, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Senhor, crie em mim um coração puro, porque eu não posso sozinho. Senhor, me dá um espírito reto, renova em mim algo que eu não posso fazer por mim mesmo. Senhor, não retira da minha vida teu espírito. Senhor, me dá uma vez mais a alegria da salvação. E buscando de uma maneira profunda esse sentimento, transformação, Davi suplica a Deus. Eu não sei se você percebeu, mas você lê todo o capítulo 51. E Davi não menciona: Senhor, afasta de mim a tentação sexual. Não. Senhor, nunca mais coloca a mulher casada na minha frente. Não. Davi não menciona o ato que havia cometido. Porque a ação, queridos, é só o sintoma de uma doença. O problema é muito mais profundo. E Davi sabia onde estava o problema. Senhor, crie em mim um coração puro, porque o problema é o meu coração. Senhor, transforma a minha alma, porque o problema está dentro de mim. O problema é aqui. Por isso que o Salmo diz, no verso 19, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, Deus não despreza. Poderíamos, queridos, passar aqui a tarde inteira, essa semana inteira, falando sobre a experiência de Davi. adultério, assassinato, mentira. Ingredientes perfeitos para uma tremenda confusão. Quando Davi diz a Natan: pequei contra Deus. Na sequência o profeta diz: Davi, o Senhor perdoou teu pecado.
Como? Adúltero, assassino, mentiroso.
Deus perdoou teu pecado, Davi. Porque cremos, queridos, no Deus da segunda chance. Porque cremos no Deus do perdão. Porque cremos num Deus que é misericordioso, um Deus de graça. Um Deus que depois olha a seu filho Davi e diz: esse é meu filho segundo meu coração. Depois de tudo errado que Davi fez, ele ainda é restaurado, é perdoado por Deus. Como podemos ter a certeza disso? Pastor, aquele filho, a primeira relação dele com Batseba, morreu. Davi, de certa forma, foi castigado por Deus. Mas prefiro pensar, queridos, que você tenha sua mente e seu coração num texto, versos depois, mesmo capítulo 12 de 2 Samuel, que diz o seguinte: Davi uma vez mais se aproxima de Batseba, agora sua esposa. Batseba teve um filho, a quem deram o nome de Salomão. E o texto bíblico continua dizendo: e o Senhor o amou. E lá na genealogia de Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 1, no verso 6, a gente encontra o seguinte: o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E foi através desse filho Salomão, e sua descendência, que veio o Messias Jesus Cristo. Esse é o Deus do perdão. Esse é o Deus de misericórdia. Esse é o Deus de graça. Esse é o Deus que hoje está disposto a transformar o coração de cada um de nós. O Deus que dá uma nova oportunidade a seu filho Davi. O Deus da graça e do perdão. O Deus que transforma vidas. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Deus cria em mim um coração novo. Deus renova em mim um espírito reto, um coração puro. Ao voltar-se a Deus, ao suplicar por purificação, ao você confessar seu pecado e buscar transformação, tenha uma certeza: Ele te ouve. E hoje tem toda e completa disposição de transformá-lo. Mas Deus não força. Deus não nos impõe. É uma escolha. Uma escolha que você, uma escolha que eu, precisamos tomar. Bom Deus, Senhor, este é o momento de reflexão. Um momento de olhar para dentro de nós. momento, Senhor, que reconhecemos nossos erros, nossos pecados e nossas faltas. Senhor, Tu conheces a vida de cada um de nós. Depois de ouvir uma vez mais a história de Davi, não temos dúvida alguma, Senhor, que não há nada que podemos esconder de Ti. E Pai querido, da mesma forma como esse Teu servo suplicou por misericórdia e perdão, nessa manhã de sábado, Senhor, nós também nos colocamos diante de Ti e suplicamos: tem misericórdia de nós, ó Deus. Segundo o Teu constante amor, segundo a Tua grande compaixão, Senhor, apaga as nossas transgressões. Senhor, lava-nos completamente da nossa iniquidade. Senhor, purifica-nos do nosso pecado. Senhor, nós conhecemos nossos erros, nós conhecemos nossas transgressões. Nosso pecado permanentemente está diante de nós. Contra Ti pecamos, bom Deus. Contra Ti pecamos e fizemos o que é mal diante dos Teus olhos. Mas Te suplicamos, Senhor, cria em nós um coração puro. Renova em nós um espírito inabalável. Não retire Teu Santo Espírito de nossa vida, Senhor. E nos dá uma vez mais a alegria da salvação. Perdoa-nos, Pai. E nos transforme pelo sangue do Cordeiro. Purifica-nos, Senhor, por aquilo que Cristo obteve na cruz do Calvário por cada um de nós. E isso a Ti lhe suplicamos, não que mereçamos, mas por rogar no nome dEle. Estamos certos de que Tu nos ouves e que Tu nos atendes. Em nome dEle Te suplico, Pai. Amém, Senhor. Amém. Decidimos nessa série ter um hino tema, vamos cantar a cada sábado, e quero convidá-lo uma vez mais a levantar-se, que possa ser a nossa resposta a Deus, diante do perdão e misericórdia que Ele sempre está disposto a nos oferecer. Caminhos desta vida. Deus, despede-nos com teu amor, derrama sobre nós tua misericórdia, teu amor, teu perdão e tua graça. E isso a ti lhe suplicamos em nome e por amor dele, Jesus. Amém, Senhor.